Portal Audioativo,
onde as ideias se propagam.
Audioativo, reportagem.
Bom dia, ouvintes da Rádio Audioativo. Eu sou Tassiana Guimarães e essa é a sua rádio, Audioativo. Hoje é dia 23 de maio, são 10h15 da manhã e faz frio na cidade maravilhosa. 21 graus, hein, gente? Preparem os casacos. Eu estou aqui hoje com o Breno Monsef, repórter, e com uma convidada especial, Júlia Costa. E nós estaremos debatendo o sistema de cotas no Brasil e a importância dessa política pública na sociedade. Vamos ouvir agora uma reportagem que eu produzi sobre o sistema de cotas e logo após vamos iniciar o debate. No dia 13 de maio de 2018, completaram-se 130 anos da abolição da escravatura. Sabemos que a Lei Áurea garantiu liberdade jurídica para homens e mulheres negros no Brasil, mas a ausência de políticas públicas focadas na inserção do negro na sociedade manteve essa parcela da população marginalizada. Os 3 séculos de escravidão no Brasil deixaram uma marca de racismo e injustiça social perceptíveis tanto na educação quanto no mercado de trabalho. Uma das mais significativas conquistas para a população negra foi a Lei de Cotas, que estabeleceu a obrigatoriedade da reserva de vagas, levando em conta critérios socioraciais em instituições federais de ensino superior. Antes da aplicação da lei, 31% das universidades federais não possuíam qualquer política dessa natureza. Segundo dados do Ministério da Educação, em 1997, apenas 4% de negros e pardos entre 18 e 24 anos cursavam ou tinham concluído um curso de graduação no Brasil. Levantamento apresentado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, da UERJ, indica que de 2003 a 2014, o número de alunos pretos e pardos nas universidades federais aumentou de 34,2% para 47,5%. A mesma pesquisa mostrou que a proporção de alunos das classes C, D e E nas universidades federais se elevou para 42,8% em 2003 e para 51,5% em 2014. Dados da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial indicam que até 2015, cerca de 150 mil estudantes negros haviam ingressado no ensino superior pela Lei de Cotas. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a adoção do sistema de seleção unificada como forma de ingresso e a Lei de Cotas mudaram também o perfil do aluno. Até 2002, por exemplo, apenas 2% dos estudantes eram de fora do estado. Em 2014, esse percentual aumentou para 23%. Quando a Lei de Cotas foi aprovada, a grande maioria das universidades estaduais já possuíam políticas de ação afirmativa seguindo legislações locais. No vestibular de 2002, a UERJ foi a primeira instituição de ensino superior público a adotar o sistema de cotas com um recorte racial e social no país. Em 2016, 89% das universidades estaduais adotavam algum tipo de ação afirmativa em seu sistema de ingresso e 33,6% das vagas eram reservadas para alunos de escola pública, baixa renda, pretos, pardos, índios e outros beneficiários. Em 2017, a UERJ informou que 23 mil alunos já ingressaram em seus cursos pelo sistema de cotas desde a implantação da política de ação afirmativa. A Universidade de São Paulo foi a última grande instituição de ensino superior público do país a adotar um sistema de cotas sociais e raciais, a partir do vestibular de 2017. A previsão é de que até 2021, 50% das vagas ofertadas pela USP por curso e turno sejam reservadas para estudantes de escolas públicas e, dentro desse percentual, 37% deverá ser direcionado para alunos negros, pardos ou indígenas. Em 2014, entrou em vigor a Lei 12.990, que estabeleceu cota de 20% das vagas para negros e pardos em concursos públicos. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Lei de Cotas se aplica também às Forças Armadas. Reportagem de Tassiana Guimarães.
2012, então, temos 6 anos aí da Lei de Cotas como lei federal, né, para o Brasil inteiro. Então é importante a gente discutir porque dá para fazer algum ajuste para melhorar ainda mais esse tipo de inclusão, mas é muito importante a inclusão, porque uma criança que nasce na comunidade, uma criança pobre, muitos amigos meus também não tinham essa oportunidade. Eu acabei sendo uma exceção, não diretamente pela cor da pele, mas também pela família, né? Mas a gente tem muitas vezes esse tipo de necessidade de incluir outras pessoas, por renda, pela cor da pele também. É, agora a gente tem, inclusive nas Forças Armadas, que foi uma quebra de paradigma ainda maior, né? Poder incluir, ter essa inclusão ainda maior também nas Forças Armadas. Então a gente pode partir daí e continuar discutindo essa inclusão para que no futuro a gente tenha uma sociedade... Acho que igualdade é muito difícil, principalmente no Brasil, mas pelo menos igualdade de oportunidade que todos possam ter, seja na escola pública ou na escola particular, a oportunidade de poder se desenvolver e que no futuro talvez a gente não precise desse tipo de benefício, né, esse tipo de atitude, para que um erro histórico possa ser reparado.
Verdade, Breno. A ideia da política de cotas é que ela não seja permanente, né? Que ela seja um artifício, uma artimanha temporária.
Um pequeno atalho, né? Para que daqui nas próximas gerações isso não seja mais necessário. Né?
Isso, mas parte também da ideia de que a gente precisa fortalecer a educação pública básica, né? Ensino fundamental e o ensino médio precisam estar fortalecidos para que esses alunos que utilizam os serviços públicos de educação possam ter acesso realmente à universidade, né? Claro, a política de cotas veio para beneficiar não só pela cor da pele, mas também pelo sistema social, né?
Isso.
Alunos de baixa renda, como você citou também, a lei de cotas existe hoje para pessoas indígenas, para quilombolas.
Escolas públicas.
Existe para deficientes. Então, a ideia é ampliar cada vez mais para incluir esses grupos, essas minorias que estão em grande maioria, muitas vezes, no país e que não ocupam esses espaços, né? Aqui dentro da universidade mesmo, a gente percebe poucos professores negros, por exemplo, né? Com relação aos deficientes, a ECO é uma escola que não tem acesso nenhum a pessoas deficientes. Então, eu acho que não basta só você criar a lei, criar políticas que possibilitem esse acesso, mas você tem que criar todo um mecanismo, né, que realmente dê essa oportunidade para essas pessoas.
Então, eu acho que esse que é o grande desafio que pode acabar sendo deixado de lado, né? Porque as cotas estão funcionando, tudo bem. É uma coisa que às vezes passa despercebido, mas você falou um detalhe muito importante. Não tem professores negros, não tem referências negras. E às vezes passa despercebido, mas quando você para olhar, você pensa, por quê? E por que não há essa inclusão, não há essa entrada, de fato? E quando a gente tem uma variedade maior, assim, vamos falar, uma variedade maior de raças, de pessoas que não tinham essa oportunidade, que estão tendo a oportunidade hoje, você acaba vendo que também se cria referência. É uma coisa muito importante, porque, como eu falei, eu vim lá da comunidade da Pedreira, lá em Costa Barros, e não tem referência. Eu tinha na minha família, meus pais, e meu pai e minha mãe, no caso, né, meus avós e tal, mas amigos meus, tudo bem, entraram para o tráfico, buscaram outros meios, sabe? Porque não tinham referências. E quando você cria referências, muda todo um pensamento, a forma de pensar, muda a vontade da pessoa querer. E isso tem que ser desde pequeno. Então, essa política de cotas, ela é fundamental também para isso, para criar referências, para que no futuro, nas próximas gerações, como eu falei, esse tipo de pensamento possa mudar e que a gente possa também ter o fim da política de cotas, mas de uma forma positiva para que todos tenham essa igualdade de acesso, de oportunidade, para que possam se desenvolver e poder, né, dar uma vida melhor para a sua família, enfim, para as próximas gerações aqui no nosso país.
Verdade. Com relação à referência, como você estava falando, eu percebo muito isso nos trabalhos de conclusão de curso, né? Eu estou para...
Nas bancas?
Isso. Eu estou para... Nos temas, principalmente nos temas. Eu estou para... Começando a pensar nisso e tenho pesquisado trabalhos antigos da ECO, eu percebo que nos últimos anos há sempre uma busca por temas que envolvam negritude, porque esses alunos negros estão ocupando esse lugar na ECO e estão trazendo esses temas para discussão, né? Há anos atrás, antes da lei de cotas, com certeza esses temas voltados para a negritude não estariam tão tão... não seriam tão debatidos por conta exatamente desse déficit, né? Dessa falta de alunos, de pessoas pensando nessa negritude. Uma coisa que eu cito aí na reportagem, um dado aqui da UFRJ é com relação a alunos fora do estado, né? E a gente sabe que o SISU, o Sistema de Seleção Unificado, quando foi estabelecido, ele ajudou muito a integrar, né, a dar essa possibilidade de alunos de fora estarem dentro da universidade. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer vestibular, eu tinha que me inscrever para o vestibular da UERJ, da UFRJ, da UF, para várias universidades e pagar várias taxas, né? Isso dificultava muito mais a minha possibilidade de estar concorrendo nesses vestibulares. E o SISU facilitou, né? O Enem e o SISU facilitaram bastante. A gente está aqui com a Júlia Costa, aluna de fora do estado, aluna da ECO aqui, que vem de outro estado, e ela vai estar conversando um pouco, contando um pouco para a gente essa experiência de ter vindo de outro estado pelo SISU, utilizando essa ferramenta.
Bom dia, ouvintes. Então, Luciano, como você falou sobre a questão de adoção do sistema único, houve mesmo uma facilidade para a gente que, de outros estados que queria entrar numa universidade pública renomada, né? Como é atualmente, de acordo com o ranking do MEC, a melhor faculdade de comunicação do Brasil é a UFRJ. Então, a comodidade de você não precisar sair da sua cidade para prestar vestibular, você faz inscrição pela internet, como eu sou de escola pública, fui isenta da taxa e fiz a prova e depois me inscrevi no SISU, então isso realmente facilita muito. E eu que venho tenho descendência indígena e morava em Goiás, que no Centro-Oeste tem muita população indígena, né? Ainda Norte e Centro-Oeste são as regiões brasileiras com mais concentração de aldeias. E onde meus pais moram atualmente, que é próximo do Mato Grosso, eu pesquisei que ultimamente tem caído muito a quantidade de etnias, na verdade. Porque em 2010 tinha cerca de 48 etnias diferentes no estado do Mato Grosso, e em menos de 10 anos, porque essa segunda pesquisa foi feita ano passado, caíram para 38. Então, tem a questão de mobilidade para a cidade, né? Tem muitos índios que isso... Tem muito essa questão de descaracterizar o índio só porque ele está trabalhando, está inserido na sociedade, que não tem nada a ver, mas existe essa discussão. Mas, realmente... Porque existe muito essa disputa entre indígena e os proprietários de terra, né? Isso é uma questão muito debatida, muito discutida no nosso cotidiano ali no Centro-Oeste, pelo menos. Mas, voltando à questão de vir de fora do estado, eu, como não sou carioca e não vivi essa realidade até então, os nossos próprios professores contam que, antigamente, principalmente antes da Lei de Cotas, aqui o nosso campus da Praia Vermelha, localizado na Zona Sul, era frequentado basicamente por moradores da Zona Sul, que brancos e ricos, né? Então, até a quantidade de mulheres era muito inferior ao que tem hoje aqui na faculdade. Então, essa Lei de Cotas é realmente um ganho para a gente, porque facilita demais a nossa vida.
E a Lei de Cotas também vem para melhorar, para incentivar a diversidade, né, no campus, como você falou, né? Antes a ECO ainda é, né, mas era muito mais uma escola totalmente elitizada, né, composta por alunos jovens, estudantes da Zona Sul, né? E quando a gente traz pessoas da Baixada, de outros estados, de outras cidades do Rio de Janeiro, a gente incentiva essa diversidade que é tão boa, né, para o nosso ambiente acadêmico, para formar opinião, para a gente poder ser melhores, sermos melhores comunicadores até, né? Tava você falando, Júlia, eu lembrei sobre o sistema de assistência estudantil, né? Como o Breno falou antes, não adianta só criar a política de cotas e não dar um suporte para esse aluno, né?
Não adianta só facilitar o ingresso se a gente não consegue se manter aqui.
Porque exatamente.
A primeira questão é que morar no Rio de Janeiro é muito caro. Então, com os alojamentos sucateados que a UFRJ tem, ainda houve um incêndio, né? Prejudicou demais os alunos. E sobre a questão da Bolsa Auxílio e a Bolsa Auxílio Permanência, são pouquíssimas vagas para a quantidade de alunos necessitados. Então, é realmente complicado.
Então, é como a gente estava falando. Precisa mais do que se criar uma lei, né? Precisa existir um sistema que ampare realmente esse aluno e ajude para que ele permaneça na faculdade. Hoje, talvez o acesso esteja mais facilitado por conta da lei de cotas, mas a permanência continua muito deficiente, né? Precisa ainda de muito suporte.
Eu mesmo conheço alguns alunos que entraram comigo no meu período, que estudavam à noite e trabalhavam durante o dia. E tem aquela questão, né, que pelo menos na faculdade de comunicação, a partir do quarto período, dependendo da sua habilitação, você muda de horário, né, de pegar matéria. E eu conheço vários alunos que desistiram da faculdade no segundo, terceiro período, porque é impossível você trabalhar, sustentar a casa e fazer a faculdade pública, porque não se pensa nisso aqui, sabe? De que a maioria dos professores e da forma que a grade é colocada, você tem que ter seu tempo 100% exclusivo para pegar as matérias, senão você não consegue se formar.
Eu lembro que quando eu entrei aqui na ECO, na primeira palestra que eu participei, quando eu entrei eu não sabia do horário da ECO, que o horário era a partir de 4h40, já foi um choque para mim, porque eu tô dentro dessa parcela que você falou, que estudava e trabalhava, precisava trabalhar, preciso ainda, mas quando eu entrei foi um choque muito grande para mim saber que eu, uma hora, além de eu ter que organizar o meu tempo para estudar a partir das 4h40 e não das 6 horas, como eu imaginei que seria, quando eu chegasse no quarto período eu ia precisar ir para o turno da manhã. Então foi uma grande dúvida para mim, foi uma grande decisão na minha vida escolher a habilitação de jornalismo. Eu fiquei muito em dúvida entre escolher rádio por conta do horário, porque eu pensava, como é que eu vou me sustentar depois? Se eu escolher jornalismo, eu vou ter que uma hora ou outra parar de trabalhar para poder estudar, né? E isso mostra como que a ECO é tão elitizada, né? Ela é feita para alunos que têm essa possibilidade de dizer, não, eu posso não trabalhar, eu escolho não trabalhar, eu escolho... Claro, não falando mal desses alunos, né? Sim, que bom, sim, que eles têm, sim, essa oportunidade, mas, infelizmente, nem todos têm, e a escola de comunicação não pensa, pelo menos até agora, nessas pessoas.
Porque você pega, por exemplo, outros cursos em tese que, pelo menos em teoria, que também possam ser considerados elitizados, engenharia, ciência da computação, eles têm o planejamento, têm o curso integral, mas também tem o curso noturno, que é de fato noturno. Uhum. Então, quem opta pelo curso noturno, obviamente, quer fazer à noite, porque tem necessidade de fazer à noite, tem o seu horário para fazer à noite. É uma situação tão... Não é tão complexo assim você reorganizar com horários e tal, porque já tem aula à noite, então talvez com outros professores não seria algo tão impossível assim de ser corrigido e que faria uma diferença muito grande, né?
Audioativo. Reportagem.